Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho em Antena. Na Universidade do Minho, as propinas vão manter-se nos 697 euros para alunos de licenciatura de nacionalidade portuguesa e varia entre os 4.500 e os 7.500 euros para estudantes internacionais em todos os níveis de ensino. No caso dos mestrados, o valor varia entre os 1.250 e os 1.750 euros para estudantes portugueses e os estudantes de doutoramento terão uma propina no valor de 2.750 euros. Segundo o reitor Rui Verde Castro, esta receita será transferida para as diferentes unidades orgânicas a quem cabe decidir como aplicar a verba. Os valores não sofrem alterações em relação ao ano letivo anterior. A proposta foi aprovada pelo Conselho Geral com um voto contra e duas abstenções.
O Minho em Antena.
De 16 a 23 de julho, o Minho será palco do Campeonato Europeu Universitário de Voleibol. A EUSA, European University Sports Association, voltou a confiar à Associação Académica, com o apoio da FADU, a missão de organizar uma iniciativa desportiva internacional. A competição, que contará com a participação de vários atletas internacionais, vai decorrer na cidade de Braga. Recordo que a Academia Minhota organizou o evento em 2021 na cidade de Guimarães.
O Minho em Antena.
João Álvaro Carvalho é o novo provedor institucional da Universidade do Minho. O professor do Departamento de Sistemas de Informação da Escola de Engenharia sucede a Aníbal Alves no cargo. A tomada de posse decorreu na passada sexta-feira, durante a reunião do Conselho Geral. A figura do provedor institucional não está prevista no RGES, Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior. Ora, à Rumo, João Álvaro Carvalho confessa a honra em desempenhar este cargo e frisa que este será um mandato primado pelo diálogo e abertura.
Saber ouvir é importante. Eu já percebi que muitas vezes o que as pessoas precisam é de ser ouvidas. E muitas vezes numa instituição complexa, a dimensão da Universidade do Minho acarreta essa complexidade, nem sempre as pessoas estão conscientes dos mecanismos existentes, dos serviços, das entidades a que podem recorrer, e será também o meu papel ajudar nesse sentido.
Simultaneamente, tomaram posse os membros do Conselho de Ética, liderado por Cecília Leão. O órgão consultivo da Minho é composto por elementos externos à instituição, nomeadamente de Lisboa e Setúbal. Cecília Leão elenca alguns dos maiores desafios deste Conselho.
Nós temos, do mandato anterior, a elaboração do Código de Conduta Ética da Universidade do Minho. Portanto, é algo que é transversal e geral, mas que, por sua vez, se concentra na instituição Minho, na comunidade do Minho. E os grandes desafios, naturalmente, serão refletir sobre o que foram estes últimos anos, nestas quatro vertentes de atividade da Universidade: o ensino, a investigação, a interface com a sociedade e o funcionamento em geral, a parte dos recursos humanos também. E com certeza que os maiores desafios com que nos vamos deparar vão naturalmente para as novas interfaces.
João Álvaro Carvalho é o novo provedor institucional da Minho. Também tomaram posse os membros do Conselho de Ética, liderado por Cecília Leão.
O Minho em Antena.
O curso de Engenharia Aeroespacial prepara-se para fortalecer a componente prática com aulas experimentais e investigação em aeronáutica no aeródromo do Serval. As câmaras de Valença e Cerveira têm em marcha um investimento para a construção de um hangar no aeródromo que será ocupado pelos estudantes minhotos. Gustavo Dias, diretor do curso de Aeroespacial, explica que o objetivo é a Universidade usar esse espaço para testes e investigação.
Prevê-se a necessidade, no médio prazo, de haver espaços de teste de sistemas aeronáuticos e aeroespaciais. E o aeródromo de Serval tem, de facto, esse espaço que está disponível. Está prevista para o aeródromo a construção de hangares adicionais e também está prevista que, eventualmente, a Universidade utilize esses hangares, ou um desses hangares em especial, para capacitar as suas atividades de desenvolvimento de projetos mais aplicacionais. Não está previsto que a Universidade construa o hangar, mas está previsto que a Universidade utilize esse espaço para para testes para os seus projetos de investigação no domínio aeroespacial.
O espaço deverá estar disponível no ano letivo de 2024-2025. Recordo que no passado sábado, 45 alunos tiveram a oportunidade de fazer um batismo de voo em cerca de 10 aeronaves.
O Minho em antena.
Mais de 5 mil alunos de 800 escolas vão participar na UPA, Universidade de Portas Abertas da Minho. As inscrições fecharam na passada terça-feira e, ao que tudo indica, será a edição mais participada de sempre. Para além dos grupos, estão previstos mais 1.500 visitantes que se inscreveram de forma individual. O certame, que terá lugar uma vez mais no Campi de Azurém, em Guimarães, irá decorrer em simultâneo com a RoboParty, como revela a pró-reitora para a comunicação institucional, Teresa Ruão.
Atingimos, de facto, números recordes. Abrimos as inscrições em dezembro e temos cerca de 5 mil inscrições de estudantes que vêm em grupo, organizados pelas escolas, e depois temos cerca de 1.500 inscrições individuais, portanto, pessoas que vêm com amigos ou que vêm com a família. Isto, do ponto de vista das inscrições e organização prévia, é ótimo. Significa um aumento muito grande relativamente às visitas que tivemos o ano passado. E depois podem acontecer visitas mais próximas, sobretudo essas visitas individuais. Portanto, estamos muito satisfeitos. Acontecerá em simultâneo com o RoboParty, que tem atraído muita gente ao campus da Universidade em Azurém, em Guimarães.
A UPA está de regresso ao campus de Azurém, em Guimarães, de 30 de março a 1 de abril. São esperados mais de 5 mil alunos, principalmente do Minho, Trás-os-Montes e Alto Douro e Douro Litoral.
O Minho em antena.
O Minho esteve presente na 14ª edição da Qualifica, Feira de Formação, Educação, Juventude e Emprego, na Exponor. A instituição de ensino superior Minhota apresentou-se com o slogan "Aqui és cor", para dar a conhecer os 217 cursos conferentes de grau, assim como pós-graduações. A Ruma acompanhou o primeiro dia no stand da Minho. Vamos perceber o que procuram os alunos nas instituições de ensino superior e que dúvidas existem em relação ao ingresso nas academias.
Eu procuro sempre opções que são inovadoras, mas ao mesmo tempo também respeitam as tradições. E eu acho que a Minho é um pouco o meio disso tudo. E por isso é uma das minhas opções, com certeza. A primeira opção. Perguntei sobre o Minho Portas Abertas. Eu quero conhecer o campus, quero conhecer o ambiente antes de tomar realmente a minha decisão.
Tenho dois, que seria a Engenharia Aeroespacial e Gestão Industrial. Mas depois tenho que ver também em relação à minha média. Já tive primos que estiveram a estudar na Universidade de Minho e eles sempre falaram muito bem.
Estou mais inclinada para o curso de Gestão ou Criminologia. Consegui retirar dúvidas e acho que saí daqui com uma maior informação do que a Universidade de Minho pode oferecer.
Eu procuro algo para complementar o meu estudo, ou seja, a licenciatura, neste caso em Restauração e Catering. A Universidade de Minho tem nome, ou seja, acho que qualquer aluno quer estudar lá.
Ao longo do ano, a Minho vai marcar presença em mais de 70 feiras regionais e locais.
O Minho em antena.
Cerca de 3 mil estudantes terão passado pelos dias do emprego. Este ano, a Escola de Engenharia apostou num formato misto, ou seja, na terça-feira todas as iniciativas decorreram no digital, já na quarta-feira a Feira de Emprego e Formação voltou a rumar à nave principal do campus de Azurém. No total foram 75 as empresas que marcaram presença no certame, com 4.500 oportunidades de emprego e estágio. Um sinal da elevada procura por engenheiros, como refere o presidente da escola, Pedro Areses.
Significa que os cursos de engenharia e de tecnologia em geral estão a ser muito procurados no mercado e, portanto, isto é um ótimo sinal para nós. E, por outro lado, também nos permite, de facto, atingir um objetivo que nós temos na escola, que é pôr os nossos alunos durante a sua formação a trabalhar em empresas, fazendo projetos, estágios, enfim, visitas que sejam, mas essa ligação forte com as empresas desde o início é para nós um objetivo grande e eventos como este permite-nos de facto criar essa rede de empresas que nos permite pôr os nossos alunos a fazer a formação dessa forma.
Os dias do emprego, o Tomorrow Needs You, terminaram na passada quarta-feira. No total, o evento terá chegado a cerca de 3 mil pessoas.
O Minho em antena.
A junção de todos os portadores de doenças raras no mundo resultaria no terceiro país mais populoso do mundo. Quem o diz é o investigador do ICVS, Jorge Diogo Silva. Na última semana foi assinalado o Dia Mundial das Doenças Raras. Ora, em entrevista ao Minho IID, o médico do Centro Hospitalar Universitário de Santo António no Porto, alerta para o caso das doenças raras de foro genético que acabam por se manifestar em idades pediátricas. Jorge Diogo Silva considera insuficiente o acompanhamento ao nível educativo nas escolas públicas.
Um dos tipos mais comuns de doenças raras são as doenças genéticas, alterações que nascem com a pessoa e, portanto, que têm manifestação desde muito cedo em idade pediátrica. E estas crianças, muitas vezes, até vão conseguindo ter alguns benefícios socioeconómicos, mas depois, uma das grandes problemáticas que vemos no dia-a-dia é mesmo o apoio a nível escolar. Há poucas escolas que sejam preparadas ou então que tenham recursos suficientes para ajudar este tipo de crianças, porque realmente grande parte destas doenças raras provocam alterações, por exemplo, no desenvolvimento das crianças, e elas precisam de acompanhamento específico, e existe muita falta a nível de apoio e de terapias, porque muitas vezes é sempre a título privado e há muitos pais que não conseguem suportar esses custos.
Doutorado em Genética pela Escola de Medicina da Uminho, Jorge Diogo Silva está a trabalhar no desenvolvimento de um fármaco para a doença de Huntington. O investigador explica aos microfones da RUM em que consiste esta patologia rara.
Uma pessoa tem alteração genética desde a sua concepção, mas que apenas tem uma manifestação em média por volta ali dos 40 anos de idade. Em termos do que é que se caracteriza, em termos de sintomas, é uma doença grave, neurodegenerativa, em que há uma região específica do cérebro em que os neurónios dessa região se perdem. A pessoa manifesta movimentos involuntários que são muito limitantes no seu dia-a-dia, não tem controle sobre os movimentos que faz e depois também tem um componente psiquiátrico muito importante, em que há um desenvolvimento de algumas alterações, como por exemplo psicose. Num espaço de mais ou menos 5 anos há uma rápida degeneração e a esperança de média de vida fica muito encurtada.
O Minho IED da última semana foi dedicado ao Dia Mundial das Doenças Raras. É estimado que existam entre 600 a 800 mil portadores de doenças raras em Portugal. Uma realidade que pode ser superior, visto que os pacientes não estão todos referenciados. Uma conversa com o investigador do ICBS, Jorge Diogo Silva, que pode ouvir em podcast em rum.pt. E é com esta sugestão que fecho o Minho em Antena desta semana. Nós regressamos, como sempre, na próxima terça-feira, com tudo aquilo que se passa na Academia Minhota. Até lá.
O Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rum.pt. O Minho em Antena.